Bom dia a todas e a todos. É, havendo quórum, eu declaro aberta a reunião, a 20ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe. Eu quero saudar e desejar um bom dia a todas as procuradoras e procuradores aqui presentes, a todos os servidores que permitem a realização dessa reunião através de seus trabalhos que precedem esse momento, na pessoa do Dr. Epélio Carvalho Prado Júnior, secretário-geral do Ministério Público e secretário deste Conselho. Quero saudar também a promotora de justiça, a doutora Carla Rocha, que é assessora da Corregedoria, está ali presente na assistência. E, dando sequência à ordem dos trabalhos, temos a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da 19ª reunião ordinária ocorrida no dia 7 de outubro de 2021. Ata esta encaminhada previamente a vossas excelências em discussão, em votação. Então, aprovada por unanimidade. Doutora Conceição, a senhora já pode fazer o primeiro item da pauta ou quer que eu invita? Então, deixa eu ir aqui na sequência que a gente vai. É, e parece que quando a gente quer que corra é que vai mais lento ainda. Né? Então, nós temos o 2.1, o ponto 2.1 da ordem do dia. Nós vamos inverter, porque está tendo um problema no computador ali, mas já está abrindo, da relatora doutora Conceição. Passemos ao item número 2, que é a apreciação do parecer jurídico técnico datado de 27 de setembro de 2021, da lavra do diretor-geral da escola, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, que é sobre um pedido de averbação de horas no curso do primeiro encontro do Sistema de Justiça à Prioridade do Acolhimento Familiar, que foi realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, totalizando 3,75 pontos, para o banco de horas do promotor de justiça, doutor Raimundo Napoleão Ximenes Neto. O relator foi o excelentíssimo senhor doutor Josenias França do Nascimento, que é pela averbação do tempo, né? Então, em discussão, parecer, em votação, aprovado por unanimidade. Pois não, doutora?
Não, nada registrando em relação ao voto do colega procurador, mas eu pedi que colocasse no que houver uma questão relativa a esses bancos ao banco de horas. Eu gostaria de discutir com os colegas, né? E oportunamente.
Nós fazemos a discussão.
Eu agradeço.
No item 2.3 na pauta, nós temos essas comunicações referentes aos arquivamentos sumários, os procedimentos administrativos que estão relacionados aí na pauta. Pois não, doutor Josenis?
Eu gostaria de fazer alguns registros, né?
Fique à vontade, senhor.
Deixa eu abrir aqui a pauta, doutor.
Fique à vontade.
Abre. Tá difícil pra abrir, né?
Tá lento também.
Ah,
né?
Deixa eu ver aqui, mas vai abrir. É porque já tava aberto e eu tava abrindo por outro local, não sei como é que é. Pronto. Doutor, senhor presidente, senhores conselheiros, eu quero cumprimentar a todos que presentes nessa sentada, os servidores que, sem eles, essa reunião não acontecia, tem todos que estão participando para que ela aconteça de forma normal e exitosa. Cumprimentar o nosso secretário-geral, a nossa assessora da corregedoria, doutora Carla, querida colega. É o seguinte, há meses atrás, ou anos atrás, o Conselho já havia se debruçado sobre essas comunicações referentes a arquivamento sumário, onde pedia que os colegas todos encaminhassem a comunicação e anexassem também o voto de arquivamento. Então, eu tenho verificado em algumas sessões que não há essa uniformização. A colega Ana Paula recebe esse colega, ela só comunica, mas ela não anexa. E está levando a gente a abrir o Proege para ir olhar. É um belo parecer, o voto dela, tudo de arquivado, e ela não anexa. Os demais estão anexando. Então, para que haja essa uniformidade, eu requeria a Vossa Excelência e a Secretaria que solicitasse que ela, quando encaminhasse, anexasse para a gente facilitar o nosso trabalho de análise. Porque a gente lê realmente os belíssimos votos de equipamento que os colegas fazem. E agora temos... Para todos.
Não,
são vários.
Pode ir?
O procedimento 29.19.01.077, que é aquele que antes nós havíamos falado,
sim,
não se trata de arquivamento sumário. Houve um encaminhamento para a secretaria e não foi a secretaria que se equivocou, não.
Certo.
É que quando no encaminhamento do Zé, a colega coloca arquivamento sumário. Só que a gente olhou agora o Proege e não se trata de arquivamento sumário. Se trata de uma... o suscito de conflito negativo entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público de Sergipe. Ela está suscitando conflito e pedindo para que fosse encaminhada a promotoria do conflito e atribuição entre o Ministério Público de Sergipe e o MPT, com remessa ao CNP para dirimir o conflito. Ela encaminha a Sua Excelência, o Procurador-Geral, para que encaminhe as peças ao Conselho Nacional para dirimir o conflito e permanece aberto. O procedimento está em andamento até que haja uma decisão do Conselho Nacional sobre esse conflito. Apenas está nessas comunicações de arquivamento sumário porque ela fez o encaminhamento à secretaria dizendo que era um arquivamento, mas não se trata. Esse é o registro. E o outro, na verdade, devido ao número de pedidos de prorrogações, que tem imenso, esse 43.20.01.007, ele é a promotoria está certificando ao Conselho Superior a respeito da prorrogação de prazo. Ela está prorrogando o prazo. É lá à distância, é da doutora Carla Cristiano. Está como sendo um arquivamento sumário, mas não é prorrogação de prazo. É a respeito da prorrogação de prazo. Tanto que na pauta, nos documentos que foram anexados, não está ele. Foi apenas um equívoco da secretaria diante do grande número de pedidos de prorrogações, que é uma
coisa impressionante.
Era só esse registro que gostaria de fazer, senhor
presidente. Extremamente pertinente, doutor José Nias. Então, só para eu não me perder aqui, é o 43.20.01.0007, que não é um arquivamento sumário, mas é tão somente uma prorrogação de prazo. Então, fazer esse registro, por favor, doutor Etério. Retificação na ata, exatamente. E o item 29, o procedimento 29.19.01.0107 também não se trata de um arquivamento sumário. O procedimento continua em tramitação.
Ela suscitou um conflito de atribuições.
O conflito está suscitado.
Do Estado e o Ministério Público do Trabalho.
Perfeito.
Com remessa ao CNP, não é. Ela só está aí porque ela encaminhou como se fosse arquivamento, mas não está arquivado.
Perfeito. Então, fazer essa retificação, doutor Etério, também colocar na ata que nós vamos oficiar, em nome do Conselho Superior do Ministério Público, aos colegas de uma forma geral e especificamente qual é a colega, doutor José?
A promotoria de Itabaianinha. Eu não sei.
De Itabaianinha, não, tranquilo. Itabaianinha. Para que seja encaminhada.
Essa aí, Márcia Jaqueline.
Mas foi essa que o senhor se referiu com relação a não mandar os votos? Perdão.
Não.
Então, é isso que eu quero saber para a gente deixar especificado.
Era doutora Ana Paula.
Qual delas, doutor? Qual delas?
Ana Paula Machado.
Machado, ok. Okay. Porque tem outra Ana Paula, tem Viana.
Não dá.
Pronto, então solicitar que seja enviado um ofício em nome do Conselho Superior. Né, solicitando que nesses
arquivos. Para fazer a unidade, se todos mandam.
Claro, que seja encaminhado também com o arquivamento sumário, encaminhamento da manifestação.
Para todos. Para todos,
certo? Só tentar que mandem, né, para encaminhar, porque gera, digamos,
isso já
dificuldades.
Foi objeto de apreciação por esse conselho, que Por isso que os outros já estão encaminhando, mas ela começou a encaminhar e depois deixou de encaminhar, tomando a comunicação.
Perfeito. Obrigado, doutor Josenias, pelas referências. E vamos então seguindo aqui. Já pode, doutor? Então, pronto. Doutora Conceição já está habilitada, com os equipamentos, funcionando agora normalmente. E temos então, doutora, voltando aqui na pauta do item 2.1, apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato PROEG 17.21.01.0019. Ele é oriundo da primeira promotoria de justiça do direito cidadão, especializada na defesa do patrimônio público. Nós temos como interessados o Banes e a Coidro, Companhia de Desenvolvimento de Recursos, e o assunto é direito administrativo e outras matérias de direito público, atos administrativos, fiscalização e competência do órgão fiscalizador. Doutora Conceição, Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigada, doutor Machado. Eu quero saudar o conselho, né? Já tinha saudado, mas com a chegada do doutor Zé Carlos, mais uma vez, na pessoa do nosso procurador-geral, doutor Machado. Saudar também a Carla, que está ali presente, promotora e assessora da Corregedoria, aos servidores da casa, que nos apoiam e nos permitem, né, fazer a execução dos trabalhos, na pessoa também do doutor Etélio. Como anunciado, trata-se de um recurso, não é, de uma decisão de arquivamento que foi promovido, que foi feito pela notícia de fato, e houve o arquivamento pela primeira promotoria dos direitos do cidadão. Não sei se gostariam que eu lesse o voto, porque ele já foi disponibilizado para todos os conselheiros. Eu vou ler apenas a ementa. Notícia de fato, suposta adulteração de documentos funcionais e extratos bancários, inconsistência no pagamento de verbas salariais e perseguição em face da reclamante em razão da sua manifestação contrária às promoções ilegais ocorridas no âmbito da Coidro, sem prévio concurso público. Fatos denunciados configuram direito individual disponível e ilícito criminal, artigo 128, segundo da Constituição Federal. Não devem ser apurados por procedimento preparatório de inquérito civil ou inquérito civil. Artigo 2º, parágrafo 2º, 1º, da resolução número 008/2015. Necessidade de apurar a ocorrência de promoção ilegal sem concurso público. Artigo 37, inciso 2º, da Constituição Federal. Pela não homologação pelo Conselho Superior. Na verdade, há uma exposição, de vários fatos. O colega decidiu pelo arquivamento, que no tocante ao direito individual, não tenha dúvida que procede, mas como há uma indicação de uma possibilidade, né, de uma irregularidade administrativa que dela pode desencadear outros fatos, eu entendi, né, e coloco a apreciação dos senhores, que ele não deva ser homologado e peço a designação de outro membro para dar continuidade ao procedimento.
Doutora, por favor. Já li, realmente li o procedimento todo, os documentos que foram anexados, concordo integralmente com o voto da doutora relatora e queria apenas chamar a atenção para que seja feita, talvez através de uma notícia de fato do próprio conselho, uma ampliação desse objeto apenas no sentido de verificar a possíveis inconsistências na remuneração de vários servidores da Coidro, porque alguns documentos que se encontram nos autos demonstram salários talvez incompatíveis e algumas verbas que talvez não sejam compatíveis e que mereçam um estudo mais aprofundado, como nós vimos aqui em relação ao senhor, eu tenho aqui, anotei aqui o nome de dois servidores, que ela juntou os documentos relativos à folha de pagamento, que é o senhor Antônio Vieira Martins e o senhor Israel Batista Santos, cujos vencimentos me parecem um certo descompasso com as funções que eles exercem. Então, o conselho, eu creio que poderia, concordando em que seja encaminhada a outra promotoria, apenas chamar a atenção para que seja um olhar um pouco mais ampliado para a folha de pagamento em geral, para a remuneração em geral dos servidores da Coidro.
Ok, doutor. Então, só para ficar resumido, nós vamos, no caso, não homologar o arquivamento, e o Conselho recomenda a ampliação desse objeto investigativo para analisar essa folha de pagamento, considerando alguns salários pagos. É isso, doutora?
É, agora, com relação aos direitos possíveis lesões individuais que sejam afastadas na forma do voto da relatora, que realmente não há, não é atribuição do Ministério Público.
Perfeito. Então, doutora, quer complementar?
Não, é perfeito, né? Coloco e acho que tem que ser acrescido na ementa, né? Essa averiguação que de ofício podemos fazer constatando o fato, né? Se for o caso, abriria-se outro, né, procedimento específico para isso.
Doutor, eu indago a senhora, vai fazer uma modificação da ementa?
Estamos, né?
Pronto.
Passamos.
Então,
mas aí eu já peço à secretaria para o fazer, entendeu? Dentro desse que a doutora Cristina colocou, né? A gente pode fazer aqui.
Podemos,
agora.
Pronto. Quer colocar na ata, doutora?
De recurso, isso aí, né?
Do recurso,
A conclusão seria pelo provimento parcial do recurso.
Concordo.
Provimento parcial do recurso para que se apure os adendos que a doutora procuradora.
Não, perfeito. A nossa única dúvida, doutor Josinha, se já vai ser feito agora ou se vai ser feito no voto.
Não, faria,
né?
Agora.
Na ata, né? Não pode
na ata, viu?
Não,
é melhor colocar na ementa.
Não chega ao conhecimento.
Eu acho melhor colocar na ementa. É
uma recurso, por favor.
Uma coisa meio delicada, até pelas exposições que fizemos.
Doutor Machado, doutora Conceição, se trata de um recurso. O ideal é colocar no voto, né?
Que é a doutora. Pode passar para a pessoa que...
Se quiserem, me derrubam.
Outro.
Exatamente.
Me derrubam ainda hoje.
Pronto, okay. Tá ótimo.
Para a retificação da ementa.
Então, em discussão...
todo completo.
Perfeito, doutora. Então, em discussão, em votação, então, foi não homologado com as retificações que a doutora relatora irá promover e, conforme dito, ainda entregará no dia de hoje. Obrigado, doutora Conceição. Seguindo aqui a pauta, nós temos o item 2.4, que são comunicações referentes às prorrogações de prazos dos procedimentos relacionados, como bem disse o doutor Josenias, centenas aí, né? E vamos aí sim dar início ao item 2.5, que é a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis em inquéritos civis a seguir discriminados. Nós temos aí dos itens o gabinete número 1, que é titularizado pelo doutor Josenias França do Nascimento. Nós temos os itens 1 a 4, manifestações pela homologação, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Nós temos dos itens 5 a 7, manifestações no sentido da conversão em diligência, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. O gabinete número 2, nós temos, que é titularizado pela excelentíssima doutora Maria Cristina Gami Silva Foz Mendonça, nós temos dos itens 8 a 18, doutora Cristina, todos manifestações pela homologação, discussão, em votação, aprovado por unanimidade, e nós temos o item 19, que é uma manifestação pela conversão em diligência, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. No gabinete 3, titularizado pela excelentíssima senhora doutora Maria Conceição Figueiredo Hollenberg, nós temos manifestações pela homologação dos itens 20 e 21, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade, e temos a conversão em diligência no item 22, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
Pois não, doutora? Com relação aos processos do Gabinete Corregedoria Geral,
eu chamo
atenção apenas para o 27, item 27, inquérito civil 22.17.01.0175, que não foi possível ter conhecimento porque eu não encontrei disponível no sistema. Talvez ele estivesse sob sigilo, alguma coisa. E que a gente sempre reclama, né, de haver sigilo para os conselheiros. Por alguma razão, não consegui abrir. Não sei se alguém conseguiu. É o item 27.
É o 27.
Aí eu...
É porque eu não pergunto
Não, não, não,
é, não foi ainda. Aí eu,
a senhora quer pedir vista, doutora?
Eu fiz esse destaque, não tem nem como pedir vista. Eu queria que fosse retirado de pauta.
Retirado de pauta.
E voltasse depois a gente conseguir ter acesso.
Doutor Rugedo, pode ser? É o item 27, né, doutora?
Isso.
Então vamos aqui. Eu vou chamar aqui agora, então, os procedimentos que são do gabinete da Corregedoria Geral do doutor José Carlos Oliveira, Vossa Excelência, que está substituindo, e são votos que foram prolatados pelo doutor Eduardo Dávila. Eu indago a Vossa Excelência dos itens 23 a 29, com exceção do 27,
eu não consegui, não,
né? Se Vossa Excelência concorda. Pronto, então ficamos assim. Os itens 23 a 26 e 28 e 29 foram todos homologações em discussão, em votação, aprovados por unanimidade, e o item 27, pelas razões que foram apontadas aqui pela doutora Cristina Mendonça, de impossibilidade de leitura do voto, o doutor corregedor tira o processo de pauta para que os demais conselheiros possam ter acesso à manifestação de Vossa Excelência, tá bom, doutor? Pois muito bem. Dando prosseguimento.
Ele não está na pauta também, não.
Aqui secretaria que faça os registros,
né?
Do doutor. Dando prosseguimento, nós temos aqui os itens 3 e 4, nada consta em comunicações e decisões monocráticas, e vamos sim ao que ocorreu, doutora Conceição. A senhora gostaria de começar com a questão que a senhora gostaria de levantar?
Tem vários que não estão na
pauta. Machado, é uma questão que eu gostaria de trazer aqui aos senhores conselheiros e à presidência e à secretaria, que ela, na verdade, enfoca dois ou três aspectos em relação ao banco de horas.
Sim, senhora.
Eu tenho percebido, né, e aqui não quero nominar ninguém, mas que alguns colegas têm solicitado uma quantidade de averbação de custos expressiva. E como eu ainda não perdi meu perfil investigador, investigativo, de vez em quando eu vasculho sobre isso. E procurei realmente, né, com o apoio da assessora, fazer uma averiguação.
Certo.
Vejam, eu encontrei uma situação, por exemplo, que em dois dos dias em que esses cursos foram pedidos, houve no mesmo dia um curso que iniciou com 40 horas, houve um outro de uma hora e meia, e houve um, nesse mesmo dia, com a carga horária de 8 horas. Então, quer dizer, digamos que esse que começou nesse dia e se estendeu por mais 4, tenha tido uma hora e meia, 2 horas, seriam praticamente 12 horas de curso. E num dia de semana, em que é presumível que a pessoa tenha audiências e tenha processo para despachar. Não foi um dia nem de sexta, foi um dia de quinta. Então, aí fui adiante. Encontrei um outro, em que nesse mesmo dia havia um curso, só um deles, com carga horária de 8 horas. Foi feito num único dia. E outro, nesse mesmo dia, com uma hora de duração. E outro, nesse mesmo dia, que eram por 3 dias, com carga horária de 9 horas, o que presume 3 horas por cada dia. Então, 8, 9, 12 horas. Também num dia de semana em que há processos, há audiências e há despachos. Eu não vou aqui nominar, eu já identifiquei quem seja. Inclusive, estou maturando aqui, né? Se devo chamar a pessoa para ter uma conversa, porque a pessoa se expõe desnecessariamente, né? E ao mesmo tempo, pega uma pessoa enjoadinha como eu, vou lá.
Está certíssima, a senhora está certíssima, porque isso implica em prejuízo para outros colegas,
entendeu?
Que não adotam essa atitude.
E ao mesmo tempo, você concorre com outros colegas colocando horas que você não fez. Isso é uma deslealdade.
É desleal para com os colegas que estão se esforçando, se sacrificando para fazer os cursos.
E
né?
Porque eu percebi isso, doutor Agostinho, doutor Josemias, doutor Machado, doutor Zé Carlos e doutor Etélio? Porque, por coincidência, os processos, os pedidos vieram para mim. Porque se eles são díspares, ninguém percebe. Se eles são díspares, se um vai para mim, se um vai para a Josemias, se outro vai para a Cristina, Não tem como a gente fazer essa checagem. Então, a minha primeira sugestão seria que a escola desenvolvesse um programazinho em que aquele membro que requer fique no histórico dele tudo que foi requerido. Dois, essa mesma pessoa requereu duas vezes o mesmo curso. E eu identifiquei que eu era relatora de ambos.
Isso é terrível.
E a escola passou. A escola aprovou.
A escola não pode, a escola tem que filtrar.
A escola tem que filtrar, a escola tem que ter um programa que identifique aquilo que já foi pedido. É humano isso? Não, claro que sim, mas a gente tem que evitar. O terceiro, que não apenas seja juntado o certificado, mas que seja dito, porque quando os cursos são feitos, esses cursos virtuais, tem de tudo. Então, manda um certificado, às vezes até só com inscrição. A pessoa não fez nada. Isso eu sei, porque eu já me inscrevi em alguns, não pude fazer e recebi a certificação. Eu não vou juntar, eu não quero, isso não existe. Que seja exigido não só o certificado, mas também a data e o horário. Porque isso vem na inscrição, mas isso não vem na certificação. Em que dias e horários foram feitos? Então, acho que tem que ter um programa, sabe, exatamente, a escola tem que ter esse controle. Porque eu fiquei assustada. Quando eu vi um dia, mas não foi um dia só para se dizer assim, não, houve um equívoco, foram dois dias nesse sentido, e ainda um terceiro solicitando o que já foi, que tinha sido averbado. Então, infelizmente, eu não quero estar fazendo julgamento de ninguém, né? Mas nós temos que nos pautar pela lealdade das informações. E nessa lealdade fazer uma concorrência adequada com os outros, que a gente abriu para esse banco de horas, tentou filtrar o que era possível para realmente incentivar as pessoas a fazerem. Mas não, num somatório desse. Pensando, eu vou ter que ir à corregedoria para perguntar se a pessoa está trabalhando nesse dia, porque no horário aqui não pode. Não pode.
Inclusive, até em dia de expediente, em horário de expediente, nem deveria se fazer esse tipo de curso.
Acho,
né?
Que não deveria.
Não deveria.
Né?
Doutora Conceição, me permita. É um assunto pertinente e eu acho que cabe bem destacá-lo aqui. A doutora Conceição, essa semana ainda, um vídeo que saiu aí e me pediu que tomasse alguma providência, eu tomei, a doutora Joelma já tinha tomado a providência, foi pontual. Eu sou também daquele princípio que diz assim, errar é humano, perdoar é divino, mas há uma diferença entre erro, que é premeditado, e equívoco. Por que é que eu estou dizendo isso? Que eu trabalho numa área de ouvidoria em que os assuntos são terríveis, são geralmente assuntos de saúde. E eu destaquei aqui no colegiado, e queria repetir aqui, a doutora Alessandra foi pontual. Uhum. E ela me disse, salvamos uma vida. Eu digo, graças a Deus. Por que, doutora? Eu estou dizendo isso. Porque alguns outros colegas, cujo nome eu me permito não dizer, eu entrei em contato com o doutor Machado e o telefone sequer atendia. O telefone que foi dado como aquele que a gente podia encontrar.
Isso é triste.
Ora, isso é triste. O que é que eu vou dizer à parte que me procura? Na ouvidoria. Quer dizer, acho assim, os colegas e outros dizem, não, hoje é sexta-feira, eu só trabalho até 11 horas, eu não sabia. Isso é um absurdo. Porque a parte fica desassistida e vai xingar o Ministério Público por uma coisa que o Ministério Público, instituição, não fez, doutora. Mas alguém não está trabalhando.
Doutora Carlos, ontem foi um dia, foi um dia de sessão do CNMP, onde eu vi julgamentos extremamente severos. Num deles, um promotor recebeu uma punição grave por conta de uma deslealdade processual. Ele, nesse caso, havia um agravo, ele agravou, e juntou no agravo peças que não estavam, não eram do processo original, e que haviam sido produzidas em data anterior ao processo e não existiam no processo. E ele anexou como sendo parte do processo. Por conta disso, e de mais um outro episódio em que ele fatiou, digamos assim, um inquérito civil em vários inquéritos civis sobre uma mesma família, e aí entenderam que havia algum tipo de atuação de perseguição, de alguma coisa de pessoal, ele recebeu 45 dias de punição, de suspensão sem vencimento. E outras coisas, outras punições graves ocorreram. Eu li a sessão várias coisas assim, muito severas. Então, as pessoas precisam ter cuidado.
Sim.
Não é? Porque às vezes uma coisa que aparenta ser, como uma vez nós tivemos um caso de uma pessoa que lançou ação civil pública no, sem ter ingressado com a ação civil pública, ou seja, fez uma declaração falsa.
Foi comigo.
Acontece, se isso chega lá no CNMP, às vezes o tratamento que está sendo dado hoje em dia é seríssimo, é grave.
Doutora, até, até para mostrar que a PEC 5, ela é indevida.
Exatamente.
Porque o que se está argumentando é que a PEC precisa alterar o conselho, isso, porque o conselho é ineficiente.
Meu
nas
Deus,
condições.
O que eu vi nos últimos, nesse último julgamento foi de uma severidade muito grande.
Você já viu da placa em Curitiba?
Demissão.
Demissão.
Pena de demissão. Teve outro que caçaram
nós,
a aposentadoria.
E aqui para nós, né, doutora, fazer uma placa dizendo aqui é a República de Curitiba, que nós aplicamos a lei. Eu não vejo isso como atuação do Ministério
Público. Não, não é. Agora, eu me permito dizer que achei assim, muito severa.
Severa, sem dúvida.
Né?
Também não é para perder cargo.
Para perder cargo, não acho que seja o caso. Se ignorar uma carreira inteira, né? E os acertos e as coisas que a pessoa trabalhou a vida toda.
Houve algumas coisas do passado.
Por uma infantilidade, que eu chamaria isso de uma infantilidade, um arroubo, né? Até juvenil de querer fazer uma profissão.
Houve algumas coisas do passado, a senhora sabe que é da mesma. Uma geração mais jovem do que eu, que eu sou um decrépito.
Não,
já.
Não.
Mas aquela questão do nada a opor. Havia uma política que se dizia, não, nada a opor. E você englobava tudo o que não devia dizer no nada a opor.
É, o não parecer, a não opinião. Não opinamento.
Uma outra coisa que acontecia aqui. Segunda-feira ninguém trabalhava porque estava chegando na comarca. E sexta também não, porque estava saindo. Então quando é que se trabalha?
Vulgo TQQ.
O promotor me disse uma vez, eu estava na corregedoria, ele estava sendo investigado. Ele ia à comarca um dia na semana. Levava uma mala, uma mala de colocar roupa. Colocava 20 processos e saía e voltava para casa em Aracaju.
Uhum.
Aí na semana seguinte eu perguntei a ele, e o senhor levou de volta com a dozinte que levou para casa para estudar? Ele disse, eu devolvi dois.
E diga-se de passagem que a corregedoria agiu.
Agiu?
Nossa,
mas
corregedoria
veja, e ele
agiu.
Teve o despautério de me dizer, só devolvi dois, que só tive tempo de fazer
casos,
dois. Isso é brincadeira, né? Vamos trabalhar, pessoal.
Você tem que levar a sério, porque eu sinto que o clima está de muita severidade.
E a gente tem que tomar cuidado com
essas coisas. Então
muitas.
As pessoas precisam se acautelar.
É? Isso mesmo. Tudo bem.
Doutora, quer complementar?
Né? A gente alega tantos direitos, tantas, né? Então, vamos cumprir nossas obrigações. Né?
Não tenha dúvida.
Como dizia, me permita, doutor Machado, como dizia aqui
nosso
doutor Pascoal, vou citar porque ele já está na glória eterna do Senhor, no andar de cima, tenho certeza. E ele dizia, tem pessoas aqui que advogam uma tese, não vou dizer onde, nem vou citar nome, citei o nome dele, porque ele já se foi. Que advogam a tese que você pode preencher determinados casos a partir de agora, só através de concurso. Que eles não fizeram concurso quando entraram. Então o concurso serve para os outros, para mim não, que eu já fui apinhoado com a função. Então, sim, e outros, aquele do 71 só termina quando, o 70 só termina quando completa, e outras histórias. Mas é pertinente as coisas que foram ditas aqui.
Eu solicitaria, sabe, doutor Zé Carlos,
sim,
que o conselho encaminhasse à escola. Né, essas definições que são necessárias para um melhor controle desse.
Sem dúvida,
concordo.
Eu solicito então, doutor Etélio, que seja registrado na ata essas ponderações que a doutora Conceição está fazendo, e nós vamos oficiar o diretor e até oportunamente nos reunir com ele para dizer essas situações que estão acontecendo e ver a forma melhor de realizar esse controle, haja vista que estão sendo detectadas situações de choque, de horário, de horários até que chamam a atenção aí, 3, 4 horas seguidas de curso, de horário de trabalho.
12 horas seguidas.
12 horas do dia, doutora.
Dia.
É isso, foi isso, né? 12 horas no dia.
Um ou de 8 horas, outro de 3. Poxa,
é lamentável.
E
quando você indica um telefone onde você sabe que nunca vai estar para atender?
Informando isso.
Eu não vou dizer a palavra correta, não, que devia.
Providências no sentido de evitar os choques, de verificar os choques para pedir emissão do parecer no Banco de Ônibus.
Eu fui mexer.
Claro, claro.
Eu fui. Quando vem separado, não tem como a gente saber. Por coincidência, vieram juntos. E eu disse, não é possível isso.
É isso mesmo. Certo? Tá certo, doutor. Tá certíssimo.
Fiz realmente um
doutor, extremamente pertinente, diz respeito à lealdade, diz respeito até investigadora, tá só...
Perdi ainda. E eu não sei se é felizmente ou infelizmente.
Não, doutor, é felizmente.
Até porque... Mas sabe por que é?
Eu não estou se perdendo.
Não,
você não gosta que toque assim no senhor, não. O senhor é autoridade e autoridade não pode. Mas, doutora Cristina, chega às vezes, eu estava na corregedoria, parece que certas coisas acontecem para lhe mostrar. O colega voltou uma semana depois de terminado o prazo das férias.
Uma semana?
Depois. E eu perguntei, o que foi que houve, doutor? Ele disse, é porque tinha um furacão nos Estados Unidos.
Eu sei dessa história.
Aí eu disse, foi na costa leste ou na costa oeste? Ele disse, e tem duas lá, que eu não sabia. Eu disse, tem.
A gente tem que ter muito cuidado. Por
tem
exemplo,
que ter cuidado com essas coisas.
Agora,
né?
No período virtual, nesse que nós ficamos vindo aqui realmente, eu olhava cuidadosamente o e-mail, porque eu tinha dado como contato possível comigo, com o gabinete, no meu e-mail, e-mail da assessoria ou pelo celular, e duas vezes eu encontrei advogados peticionando serem recebidos no gabinete. Prontamente, eu não deixei nem que a assessoria respondesse, fui eu que respondi.
Claro, doutor.
Me colocando à disposição e querendo marcar o dia, etc, etc. Até ele não me respondeu, mas eu fiz a minha parte.
A sua parte.
Está ali certo, registrado no e-mail. E isso não é louvor nenhum, é obrigação mínima nossa. Se a parte precisa, a gente diz que está virtual, que a gente pode fazer o contato, que nós estamos disponíveis, nós temos que estar disponíveis.
Obrigação. É perfeito, doutor.
Sabe? Sem nenhum reparo. Agora, eu teria uma outra questão. Hoje eu cheguei cheia de questões. De um parecer da própria escola, extremamente também cuidadoso, não reconhecendo o aspecto material, e eu queria discutir um pouco com vocês, com os senhores. De um workshop, tomada de decisão, com a palestra, esse é um... O luto na pandemia da Covid, sexta semana de saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, e uma mesa redonda desvendando a Covid-19 na sexta semana de saúde do Conselho Nacional, e ainda o workshop Autoconhecimento e Inteligência Emocional da sexta semana de saúde do Conselho Nacional do Ministério Público. A escola não reconheceu... dentro do enquadramento dos requisitos previstos no artigo 6º da resolução número 5/2011, com a alteração que nós fizemos em 2020. Eu fiquei um pouco a pensar, que pertinência temática com a atividade. Então, novamente, lá vou eu investigando, para saber se a pessoa tem atribuições na saúde, meu colega, e tem. Como uma pessoa na promotoria tem atribuições na saúde, eu não posso desconsiderar, por exemplo, que a sexta semana de saúde do Conselho Nacional, desvendando o Covid, eu não faria esses cursos, porque a idade de Covid eu já estou...
Saturada.
Saturada, né? Palestra, eu luto na pandemia. Eu não sei, sabe? Eu fiquei muito... A menina Nil, Nilzinha é muito boa, ela me fez o voto, também rejeitando. Eu disse, eu vou discutir um pouco isso. Porque eu não posso colocar só aquilo que eu sinto, mas aquilo que é possível ser feito. Né? Teria pertinência ou não? O que é que os senhores acham?
Fica difícil a gente dizer, para mim não tem muita pertinência, não.
Também,
sabe? Mas
também
fica um pouco difícil a gente negar, uma vez que o CNMP promoveu.
Está organizando, né?
Se o Conselho Nacional do Ministério Público achou que era pertinente apresentar aos membros do Ministério Público
eu vejo
essa palestra.
E certamente o fez pela situação de saúde sanitária que nós vivemos e pela Covid existente, para dar elementos de enfrentamento, não sei.
É, promover uma reflexão, às vezes algumas coisas.
Doutora, e também a senhora fez uma referência aí que o promotor tem atuação na área da saúde.
Tem, tem. Então, eu procurei logo isso. Tem atuação na área de saúde porque é preciso vincular um pouco a sua atividade, né, do ali do que exerce, com o que está sendo assistido, para não contar apenas como mais um curso.
Sem dúvida.
Então, eu vou reconsiderar.
É como se fosse a Escola Superior do Ministério Público promover um curso para os membros e a gente dizer que não tem pertinência. Fica difícil. Se não tem pertinência, não devia ter sido feito. Né?
Então, aí a escola não reconheceu o interesse institucional e a pertinência temática. Eu achei um pouco esquisito isso,
assim,
no
doutora,
sentido
nós
que cursos foram dados pelo Conselho Nacional, como bem coloca a doutora Cristina, e a promotoria, e a pessoa e o membro também é vinculado à promotoria de saúde.
Aí, essa referência que a senhora faz me lembra de uma discussão que houve aqui no colégio, que sobre a fundação da Escola Superior do Ministério Público, que não deveria se centrar unicamente em exposições jurídicas, mas que pudesse ampliar
exatamente
ainda mais a temática.
E foi até defendido por mim,
né?
Sobre
então,
isso.
Então, doutora, considerando essa prévia discussão aqui no colégio, considerando que foi organizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, considerando que a pauta saúde não foi uma pauta, digamos assim, extraterrestre para a gente discutir nesse tempo todo. E ainda por cima, concluindo que é um promotor que atua na área da saúde, um colega que atua na área de saúde, doutor, eu tenderia a entender pela pertinência também.
Eu só vou fazer o seguinte, como é uma pessoa também que requer muito, eu vou
investigar um pouco mais.
Eu vou averiguar o dia, o horário, para que a gente possa fazer uma avaliação.
Não,
E talvez por isso a escola, exatamente já percebendo, já deu uma certa. Né? Mas eu não tenho elemento assim, jurídico para dizer, já que são cursos que estão dentro das nossas atribuições. Exercício com pertinência com essas atribuições. Eu acho que basicamente isso. O terceiro eu gostaria de discutir, mas não é assunto de pauta, mas é entre os próprios conselheiros mesmo.
Ok, doutor. Então, obrigado pela intervenção da senhora aí nessa fase do que ocorrer. Eu entendo. Não, desse segundo ponto não tem nada que o conselho vai fazer, né, doutora? A senhora está concluindo de convencimento da senhora, né?
Eu vou refazer o voto.
Certo. Tá certo, tá certo, doutora, perfeito. Obrigado, doutora Conceição. Eu tenho mais dois pontos aqui para o que ocorrer. E essas pautas só entram no que ocorrer porque chegam após a emissão da pauta. Então, divulgamos, distribuímos com antecedência para conhecimento dos conselheiros. E assim, só para a gente não perder o bonde, porque senão daqui a 15 dias é que a gente retoma essas discussões, né? Mas se eventualmente tiver qualquer matéria que algum conselheiro queira, digamos assim, rechaçar a sua inclusão no que ocorrer, nós estamos sempre abertos, nós estamos sempre disponíveis para discutir e acatar. Então nós temos aqui, doutoras, e nós lembramos aqui que tem 15 dias, o representante da OAB para o nosso concurso público. Né? Nós tivemos uma situação que o indicado incorria no impedimento que é traçado pelo Conselho Nacional e a OAB mandou no dia 18 de outubro de 2021 nova lista, e nós temos que definir aqui o titular, doutor Josenias. Né? E eles ainda continuam, mandaram como titulares a doutora Adélia, que já está na comissão, o doutor Aurélio Belém do Espírito Santo e a doutora Robéria Silva Santos. Eu.
Adélia e doutor Aurélio já estão.
Não, doutor Aurélio não. Quem está é a doutora Adélia apenas, né?
Está na parte de jurista.
Na parte de jurista, exatamente.
A gente teria que escolher, basicamente, nesse caso, os titulares de ontem. O doutor Aurélio Belém e a doutora Adélia.
Perfeito. Quer começar, doutora?
Ao suplente, eu já chamo a atenção, não sei se já foi verificado, que um deles é professor do curso ciclo.
Qual é, doutora?
É o doutor Luiz Felipe de Jesus Barreto Araújo.
Mas não está indicado, viu, doutora? Só para informar a senhora, porque na verdade a Cássia e a Clara, como suplentes, já foram indicados e não teria pelo menos nenhuma informação, até eu faço questão de registrar, que nós encaminhamos o ofício solicitando esses nomes, discriminando os impedimentos, pedindo que fossem nomes que não incorressem nesses impedimentos. E nós já tínhamos escolhido, doutora, as doutoras Clara e a doutora Acácia. Né? O problema nosso... O problema nosso foi... O problema não. A questão que nós tínhamos que discutir foi o nome do titular. Porque o nome do titular, que foi o doutor Halim, depois nós tivemos a informação de que ele era professor de cursinho, então incorria num impedimento. Independentemente de ser de curso de OAB, curso preparatório para concurso, o Conselho Nacional não faz nenhuma discriminação. Daí porque nós mandamos esse ofício e vieram esses três nomes agora como titulares. Compreendeu, doutora? Então a nossa análise teria que ser do único nome que está restando ainda de ser definido como titular.
Alguém conhece?
Eu conheço, doutora, porque foi secretário-geral. Então nós temos um relacionamento aqui com a OAB, que era o doutor Aurélio Belém, do Espírito Santo.
Eu também conheço o doutor Aurélio, gosto muito dele.
Pois é. E além disso, além de ter essa experiência administrativa,
agora,
é um advogado.
Paula, eu não conheço.
Eu também não conheço, doutora.
Doutor quem?
A
Robélia. A Robélia, assim, o que me chamou a atenção, apenas que ela tem um mestrado em andamento, que a gente olha a parte de currículo também, né? Ela tem mestrado em andamento e ela tem uma série de especializações. A Robélia. O doutor Aurélio, eu não encontrei, assim. Ele me parece que ele é uma pessoa mais do dia a dia, mais operador, mais militante.
Extremamente incompetente. Mas, veja, nós temos também priorizado essa questão da área acadêmica, doutora. A senhora está citando aí um importante argumento, que é a formação acadêmica ou a caminhada acadêmica que a doutora Robélia Silvia Santos. Se o conselho quiser priorizar, eu não tenho nenhum tipo de...
Não, eu era objeção. Bom que eu conhecesse.
Eu gostaria de uma referência. Fica porque assim, às vezes, né? A pessoa tem a formação...
Essa pessoa é prática, essa pessoa tem...
Não tenho referência.
Facilidade de arguir. Me parece que ela tem... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Mas que ela já fez, participou de bancas. Como é o nome dela mesmo, Robélia?
Robélia Silva Santos, doutora.
Silva... Quem é acostumado a arguir, às vezes tem mais facilidade. Deixa eu ver. Benefício Santos, Brasil. Pronto, eu dei uma busca rápida. Não, Xis Brasil só busca processo. Escavador. Ela é muito da área ambiental, pelo que eu ouvi.
É muito quieto.
É da área ambiental. Advogada ambiental, administrativa, mestranda. Cadê? Mestranda em desenvolvimento e meio ambiente na UFES. Professora de Direito Ambiental e Administrativo em curso preparatório. Aí a gente já tem que ver se isso é atual. Corregedora geral, conselheira do OAB, membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, Conselho Municipal do Meio Ambiente.
Aurélia, eu sei que não é.
Membro da União Brasileira de Advocacia Ambiental, presidente da Comissão de Direito Urbanístico, ela tem assim, bastante coisa, né? Especialista em didática e metodologia. Deixa eu ver aqui. Atuou como procuradora na DEMA. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa sobre. Sobre onde ela está trabalhando. Ela tem especialização em Direito Público, 2009-2010, especialização em Direito Civil e Processual Civil, 2015-2017, especialização em Didática no Ensino Superior, 2007-2009, curso, seminário, simpósio. Deixa eu ver onde diz aqui as bancas. Participação em eventos. Participação em bancas, é uma, duas, três, quatro, cinco. Essas produções, tem o BD Projeto de Pesquisa, Histórico Profissional, deixa eu ver, atual. Conselho Municipal do Meio Ambiente. Escola Superior da Advocacia até 2018, Ordem dos Advogados atual. Exatamente, é. Atualmente ela está no Conselho Estadual e Conselho Municipal.
Conselho Estadual e Municipal do quê?
Do meio ambiente.
Meio ambiente.
Bom, não vi, assim, uma atuação acadêmica, mas, assim, tem algumas obras também. Agora ela parece ficar bastante na área de meio ambiente. Ela tem especialização em direito público 2010. É bom que a gente conhecesse, né? Infelizmente eu não conheço. A doutora Aurélia Belém, a gente vê mais atuação mesmo como advogada, né? Prática. Eu não tenho
posição
nenhuma.
Podemos, doutor Josinas? Doutora Conceição, podemos? Sim. Fechar em quem nós conhecemos? Pode ser? Doutor Josinas, pode ser?
Eu gostaria
que
você fosse uma mulher de novo, mas...
Podemos fechar?
Já temos a Adélia, já temos a Cássia.
É, para não ficar com a mulher também.
Fala, doutora Conceição. Então, por unanimidade, o Conselho escolheu o doutor Aurélio Belém, do Espírito Santo, para ser membro titular da comissão do concurso para ingresso da carreira do Ministério Público. É, doutoras, doutores, por último, nós temos um pedido que foi formulado pelo excelentíssimo senhor doutor Rivaldo Frias, que é licença para frequentar durante um período, aquela licença especial, para frequentar um dia na semana, que é às sextas-feiras, no período de 10 de setembro de 2021 a 17 de dezembro de 2021, haja vista que Sua Excelência está realizando, está frequentando o curso de mestrado em Direitos Humanos, que é ofertado pela Universidade Tiradentes. Ele informa que não há audiências judiciais designadas para esses dias de sexta-feira, e nós fizemos uma manifestação, tínhamos inclusive encaminhado previamente a corregedoria, que na oportunidade se manifestou pela desnecessidade de emissão do parecer pelo órgão correcional. Então essa situação caiu naquela exceção que permite, a de referendo do Conselho Superior do Ministério Público, uma decisão monocrática inicial do Procurador-Geral de Justiça. Então, pelas razões colocadas, que não há prejuízos diretos à atividade ministerial, porque não há audiências judiciais, pelo período que se revela até já bem encaminhado, nós já estamos aqui no dia 21 de outubro, né? Período pequeno, nós entendemos que pelo princípio da razoabilidade seria de ser, o caso de se deferir, então, somente às sextas-feiras. E nós faríamos aqui a recomendação para que realmente se atinasse a não ter audiências nas sextas-feiras, para que nós não tivéssemos também a obrigação de designar colegas, porque nós estamos com uma dificuldade inicial, né? E todos conhecem, de designar colegas para fazer audiência. Então eu submeto para a discussão.
Machado, eu vi que as aulas deles já iniciaram, na verdade, né? Já está praticamente terminando, e elas iniciam na quinta-noite. É, então, recomendando que ele somente saia da comarca quinta pela tarde, né? Porque aí faz as audiências da quinta de manhã, ainda atende algumas pessoas. Né? E a secretaria tem que ficar atenta se houver uma necessidade, que às vezes existe alguma urgência para uma sexta, para uma. Né, que tenha alguém para substituir.
Né? Eu achei a motivação dele interessante, porque ele menciona que ele vai, parece que ele se habilitou, se credenciou para lecionar nos cursos da Escola Superior do Ministério Público, e como tal ele precisava
angariar
títulos,
né?
E então eu acho que realmente é necessário, eu concordei totalmente. É. Isso.
Eu concordo, não há aparentemente nenhum prejuízo para a instituição, pelo contrário, vai haver ganho.
Inclusive, fazer uma referência que é uma disciplina obrigatória, né? Então, assim, sem ela não faz o mestrado. Né? Doutor Zé Carlos.
Doutor Zé Carlos. Não tenho nada em contrário. Eu queria só saber uma coisa, apenas, como se diz isso, perguntar não ofende, né? O doutor Rivaldo está afirmando que nesses períodos não tem audiência marcado. Então, pronto, eu acho que não seria demais também se ele trouxesse alguma coisa da universidade dizendo que nesse período, efetivamente, ele compareceu ao curso. Já que ele não vai para um lugar, mas vai para outro.
Após, né? O senhor está tendo de
sim, após.
Ok, doutor. Controle a posteriori, perfeito.
Sim, sim, sim. Fora nada em contrário.
É porque não deixa, é porque como licença especial tem que haver uma prestação de contas depois, né? Nós estamos em situações aqui, digamos, que é um pouco diferenciada, porque o que a gente tem aqui como regra são afastamentos duradouros, afastamentos, né? E aí vem a necessidade de você comprovar através de dissertação de mestrado, de doutorado, não é isso? Mas no caso o senhor tem toda a razão, comprovar posteriormente a frequência ao curso. Então, ótimo, doutor Zé Carlos Oliveira. Então, fica, então, por unanimidade, referendada a decisão de afastamento do colega às sextas-feiras, no período do colega Rivaldo Frias, no período de 10 de setembro de 2021 a 17 de dezembro de 2021, com a obrigação de, uma vez encerrada a frequência às aulas, ser apresentado o documento comprobatório da frequência e também fazer a referência, conforme foi aqui discutido e acatado, de que somente se ausente da comarca estritamente para o cumprimento dessa carga horária que, como foi aqui referido, é a quintas-feiras à noite, não deixando de realizar, obviamente, as audiências na quinta-feira e o atendimento ao público que eventualmente seja necessário. Não há mais nenhuma manifestação no que ocorrer. Alguém gostaria de se manifestar, mas não. Então declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos.